A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Olá, eu sou Pedro Henrique Costa, mais um Escala Brasileira no ar da Rádio Senado e transmitido também por toda a nossa rede e várias emissoras conveniadas pelo Brasil todo. O Escala Brasileira hoje é muito especial, a gente tem a presença de Mauro Senise, grande saxofonista, flautista, grande instrumentista de sopro, grande músico brasileiro e também internacional. Mauro, eu quero te agradecer o convite da Rádio Senado por estar aqui com a gente. É um prazer fazer essa Escala Brasileira com você.
Alô, Pedro, maior prazer. Vamos conversar. É isso aí.
Vamos lá, Mauro. Vamos nessa. Seguinte, eu já começo. A gente vai dar um enfoque maior nos seus últimos álbuns, o Ilusão à Toa, e também esse último do Choro Negro aí, com músicas do Paulinho da Viola. Mas eu não tenho como não começar essa entrevista falando um pouquinho da tua trajetória, assim. E você, que a gente sabe, você teve aula de sax com Paulo Moura, teve aula de flauta com a Odete Ernest Dias. Fala um pouquinho dessa teu início na música aí pra gente.
Certo. Isso aí foi meu alicerce fundamental. Isso aí eu não vou esquecer nunca na vida, porque eu comecei com 20 anos, já falei várias vezes isso em todas as entrevistas, com praticamente 21 anos eu estava tendo a minha primeira aula com a Odete. Foi em dezembro de 1970, eu sou de 1950, faço 73 agora em maio. Então já estava com 20, quase 21, eu me lembro que está no meu livro lá, dezembro de 70, 17 de dezembro de 1970, primeira aula com a Odete. Eu não sabia absolutamente nada, ouvia rock, era Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Beatles, Miles Davis, que é meu ídolo hoje em dia, o M. Short, não significava absolutamente nada. Não tinha a menor ideia quem eram. Você viu o meu nível. Então para encurtar a história, comecei a estudar com a Odete, fui fisgado ali pela flauta, conhecendo quem era Bach, quem era Mozart, que eu também não tinha a menor ideia quem eram. E foi muito importante a Odete, porque também tinha uma cabeça muito aberta, ela não estava só no clássico, ela não queria me fazer um concertista, apesar de eu ter estudado muitos concertos de Mozart, até hoje, Bach, Debussy, nossa, isso aí são os grandes mestres, né? Mas ela tocava choro, fundamos o Quarteto Pixinguinha na época, conheci o Pixinguinha, tivemos o aval dele para fundar esse quarteto, depois virou Quinteto. Então, hoje em dia a gente não toca mais por problema de agenda, mas temos até um CD gravado e tal. Então ela tinha uma cabeça muito aberta, né? E aí um ano depois, para simplificar um pouquinho, eu comecei a me empolgar, tranquei a faculdade da PUC, que eu estava fazendo jornalismo. Eu gostava de escrever e tal, mas não estava muito empolgado. E comecei a sentir o meu caminho ali e fui estudar saxofone com o Paulo Moura, que também tocava no Teatro Municipal, clarinete, era o primeiro clarinete, ou clarineta, né? Eu falo clarinete, mas enfim, do Teatro Municipal, mas era o rei do baile, né? Da gafieira, do improviso. Então teve esse lado que a Odete, apesar de não ser radical no clássico, mas ela gostava de choro, mas não tinha experiência, lógico, do improviso, etc. Então o Paulo Moura completou, vamos dizer assim, esse esteio que eu já tinha com a Odete. E ele me deu aula, quem era o Charlie Parker, etc. e tal, me levava na gafieira, os improvisos, a malandragem da leitura sincopada, etc. tal. Então ficou perfeito, né? O Odete, já mais o lado de Debussy, apesar do Paulo Moura também saber tudo, e ela também saber tudo, né, de choro e tal. E o Paulo Moura, já com a malandragem, começou a me enturmar nas gravações, conheci o Wagner Tiso, o primeiro grande artista que eu trabalhei muito, 10 anos, gravei vários LPs, fiz muitas turnês, e foi um cara que me ajudou muito, eu devo muito a ele. Me enturmava nas gravações, já Gonzaguinha, Sueli Costa, Milton Nascimento e tal. Ele não tinha solo, o solista já era o Nivaldo Elas, que era o Coltrane, né? E continua sendo grande, Anivaldão, campeão. Mas eu estava ali no naipe, que a gente chama, eram quatro flautas, eu era uma das quatro, aprendendo ali na hora, né? Gravação você tem que chegar ali na hora ali. Tudo bem, vamos dar uma passada, erra um pouquinho, mais uma, mas não dá para estudar em casa, você não sabe o que, é que vai ser. Então eu peguei muita experiência com grandes músicos, né, de orquestra e tal, e eu ali, o Wagner insistindo, às vezes o pessoal meio, ah, esse garoto aí não tá lendo bem, o Wagner, não, deixa ele e tal. Me defendi, o Paulo Moura também, enfim, foi uma fase muito bacana, digo, na década de 70, 80, e aí eu comecei, toquei com o Milton, e fui me enturmando, e aí conheci o Hermeto Pascoal, numa gravação do Taiguara, ele me levou para São Paulo, gostou de mim, eu tava super inexperiente, mas ele curtiu, peguei um ônibus, fui lá para São Paulo fazer show, só consegui tocar duas músicas, que eram muito difíceis, né? Aquelas divisões do Hermeto eram muito complicadas. Hoje em dia, já é, imagina aquela época, 40 anos atrás. Mas ele foi super legal, eu abri um concerto dele tocando pícola, aquela flautinha que eu tinha acabado de tocar. Ele disse, vai lá, Mauro, abre. Eu falei, que isso, Hermeto? Eu? É, vai lá. Aí eu comecei a tocar, né, fazer uns passarinhos, aquelas coisas, tinha a menor experiência. Aí, 5 minutos depois, ele entrou com a banda, assim, eu comecei a chorar, né, que foi um negócio lindo, né? Meio Weathering Report, meio Miles Davis, naquela fase 74, por aí, né? Só que o Weathering Report não, era o Hermeto, mas assim, lembrava um pouco aquela onda meio Free, Nivaldo, Nenê Batera, e, enfim, era uma turma, Zeca Assunção, Zé Eduardo Nazário e Lela Nazário, uma turma muito bacana, e eu aprendi muito. Depois toquei mais 8 anos com o Egberto Desmonte, outra fera, né?
Que é outra...
Enfim, por aí vai, Luizinho Essa, e Hugo Fatoruso, e o Jota Moraes, fundei o Cama de Gato, o grupo Cama de Gato, eu já estava totalmente envolvido na música, né? E já larguei a faculdade, não quis nem saber de trancar, nem sei lá. Fechei e fui viver de música, que eu vivo até hoje. Né? E fui seguir principalmente esse lado instrumental que me dava liberdade para improvisar, porque eu adoro, o Milton é um gênio. Eu toco até hoje com o Edu Lobo, maior honra.
Sim.
Maravilhoso, dos grandes do mundo. Tem espaço para eu solar, lógico, no show dele, tem bastante espaço, introdução. Espetacular, aprendo muito. Mas é diferente, lógico, da música propriamente instrumental. Aí você tem mais espaço, lógico. O show é do Edu, não é meu. Então ele deixa espaço bacana, eu aprendo muito com ele cantando, a interpretação, mas ele mesmo sabe disso, ele quer que eu tenha o meu grupo lá e possa ficar mais à vontade, né? Então eu segui esse lado da música instrumental, né? Com o meu quarteto, com o grupo Cama de Gato, que já tem 32 anos, com o Gilson Peranzetta, nós temos um duo também há 32 anos, e meu negócio é tudo 30 anos para cima. Né? E seguindo essa linha instrumental que me alimentou a alma e a vida, né? Me deu uma direção na minha vida. Né? Mas adoro Gilberto Gil, toquei muito, pô, maravilhoso. E, enfim, com Milton, Sueli Costa, querida, que nos deixou há pouco tempo, grande compositora.
Há pouco compositor, tempo, acabou de falecer, né?
É, grande compositora, gravei um CD dedicado a ela e a Dolores Duran e tal. Enfim, tem muita gente boa, mas, naturalmente, eu curto mais a música instrumental, né, que é onde eu posso me soltar mais. Entrar livre no palco, de repente deu vontade de entrar frisão, tipo o Eli Shorter ultimamente. Eu entrar livre, sair tocando, não sabe o que vai rolar, e depois engrena numa música, lógico. Aí você vai fazer isso com o cantor, não tem nada a ver, o show é dele. Vai
calhar, é verdade. O show dele. Mas, Mauro, aí isso é um caminho mais ou menos natural, né, do instrumentista.
É,
geralmente ele começa ali acompanhando, fazendo um solo num disco, mas depois ele vai trilhando uma carreira.
É, exatamente.
Mais voltado para o instrumental e valorizando mais o trabalho autoral, né?
Exatamente.
Você falou quase a MPB inteira, os maiores nomes da MPB, quase você citou aí, que percorreram o caminho junto contigo, né? E te deram a mão, né? Você falou do Hermeto, que é... Todo mundo fala que ele é muito generoso. O Hermeto
parece muito.
Um cara, né? Muito generoso musicalmente, assim. A Odete, você falou, ela tem uma importância muito grande aqui em Brasília, porque ela foi uma das fundadoras do Clube do Choro, que hoje é o maior celeiro de músicos instrumentais, talvez, do Brasil, pelo menos aqui de Brasília.
É,
né?
Eu toco muito aí, com o maior prazer.
Pois é, então, você teve sempre muito bem acompanhado, né?
E eles me passaram, eu sempre volto, a Odete e o Paulo Moura, voltando lá no início, e passava esse amor, sabe, pela música, porque eu tinha 20 anos, como eu te falei, quase 21, então eu não podia falar, garoto, eu não sabia nem segurar a flauta, eu não sabia nem quem era Mozart, quem era Bach, como eu te falei, eu era zero, Né? Eu ouvia rock, nada contra rock, não é isso, mas não tinha cultura musical nenhuma para ser um flautista. Então eu não podia falar, ah, garoto, você vai tocar a sua flautinha? Eu vou pegar o seu dinheiro aqui na minha aula, mas vai estudar engenharia, sei lá, porque você não vai dar tempo. Entendeu? Ela podia ter dado um corte, mas não. Ela, olha que bonita essa peça de bar. E eu assim, meio besteirão, não entendia muito bem. Ela tocava, o olho dela brilhava, quer dizer, e o Paulo Moura, a mesma coisa. Não, não, não. Faz uma dinâmica, você está tocando as notas, parará, tudo igual, parará, tem que ter uma dinâmica, olha aqui, repete. Eu falei, caramba, esse cara ama o que faz, a Odete ama o que faz, entendeu? Aí vai Wagner Tiser, Meta, Guiberto, enfim. Falei, caramba, só o Luizinho Essa, e Peranzetta, e Jota Moraes, e Cristóvão Bastos, e milhões de outros grandes músicos que eu toquei, todos assim... dedicado à música, entendeu? Porque, como você falou, a gente começa acompanhando, mas muita gente continua acompanhando até hoje. Por quê? Porque você ganha uma grana fixa, não é grande coisa, mas é um cachezinho direitinho lá do sindicato, e o cara fala, pô, mas agora eu vou fazer instrumental, vou perder essa minha aposentadoria aqui, vamos dizer. Então, lógico, ele não tem culpa nenhuma, não é isso. Não estou dizendo que eu sou o máximo, mas estou dizendo que tem que ter coragem mesmo para se soltar. É um pulo sem rede, né? Porque o instrumental no mundo já é complicado, no Brasil é mais ainda. Mais as pessoas ainda não têm a menor cultura. E hoje em dia, de 10 anos para cá, vamos combinar que está 30 vezes pior. Você abre o jornal, eu vejo festival, eu dos 70 nomes, eu não conheço 69. Entendeu? É impressionante. DJ não sei o que lá, é Lulupa não sei o que lá, é Bambina, aí é a mulher com peito de fora e o cara com cabelo não sei o que lá, e sai fumaça do saxofone. Mas tudo um 7-1 danado, vamos combinar aqui.
A música mesmo não é a atração principal, né?
Piorou, entendeu? Então, você tem que ter coragem para começar, lógico, acompanhando alguém. Por sorte, eu acompanhei, imagina, Milton Nascimento, Edu Lobo, como eu te falei, continua até hoje, há 50 anos que eu toco com ele, o maior prazer. O Gil, Caetano, toquei naqueles Doces Bárbaros, aqueles, né, cara, eram os quatro baianos, Gil, Caetano, Betânia, legal, não sei o quê, naquele grupo e tal. Eu toquei ali o Gil, super generoso, depois gravei um CD dedicado à música dele, um cara extremamente musical, canta super bem, letra genial, Caetano também, uma voz bonita, enfim, grandes compositores. Mas, no entanto, eu falei, pô, mas eu quero abrir o show, eu não posso abrir o show do Gil, que ele vai, por mais legal que ele seja, o Edu Lobo, mas vem cá, eu estou aqui no camarim há meia hora te esperando, entendeu? Enquanto que se for meu show, eu faço, acho que eu estou brincando, não vou fazer isso meia hora, mas eu posso abrir, falo para o baixista, vai lá, abre o concerto, aí o cara se sente valorizado. Fala um solo de bateria para abrir o show. Opa, então é um show nosso, não é meu, o show é do grupo, é do quarteto. E eu tive o prazer de tocar com grandes músicos, não tão badalados quanto o Wagner Tiso, badalado no bom sentido, que a palavra é meio perigosa, Hermeto e tal, mas grandes músicos, né? Adriano Souza, que toca comigo,
ai, meu Deus, daqui a pouco... Romero Lubambo também, que é o seu parceiro.
Romero Lubambo, pô, né? Temos dois CDs gravados, ganhamos um Grammy com o Edu Lobo, né? Grande brother, total brother. E Eduardo Farias, que eu lembrei que está tocando comigo agora, um cara de 30 anos, espetacular. O Ricardo Costa batera, Jurim Moreira, enfim, por aí vai, grandes, Bruno Aguilar contrabaixo, Jeff Leskovich, grandes músicos, não tão badalados assim, mas fundamentais para tocar comigo, me ajudar no meu quarteto, né? Então é isso, eu vejo, aprendi isso com o Hermeto também, esse amor, Guiberto, lógico, todo mundo, Luizinho Essa, Wagner, amor à música, respeito, e são grandes, né, Peranzetta, grandes mestres, né, Cristóvão, Jota Moraes, eles sabem tudo de música, no entanto, não tem nariz empinado. Notinha, como é que é esse acorde aqui? Não, esse aqui é um si bemol invertido, maravilha, eu aprendo assim, eu nunca fiz Berkeley, nunca fui lá na... Nada conta, mas enfim, nunca terminei uma escola até o final, então aprendo muito, aprendi, e aprendo até hoje perguntando. Cristóvão, como é que é esse acorde aqui? Não, isso é uma inversão aqui, ó. Se eu usar a escala de si bemol, dá maior pé. Caramba, que interessante e tal. E a minha formação é assim, meio fria, assim, meio sem muita aqueles patterns de saxofone, né? Para sol menor você tem essa escala. Aí fica todo mundo meio parecido. Aí tira o solo do Michael Brecker, aí toca parecido, igual não vai ser. Aí toca igual, parecido com o Michael Brecker, aí dá uma preguiça, né? Porque fica todo mundo meio assim, meio clone, né?
É, fica pasteurizado, né?
Assinatura.
E você nunca vai chegar a fazer igual o cara.
Não,
e também não tem a sua assinatura, né? Tem um momento que você tem que ir próprio caminho, né? Como você falou de várias influências, queria que você escolhesse uma que te lembre, ou então que você tenha gravado aí com essa atmosfera da Odete, do Paulo Moura, talvez.
Olha, tem um tema bem antigo que eu gosto muito, todo mundo gosta muito, realmente é muito bonito, com o Egberto, chama-se Palhaço.
Linda,
que é o tema
música,
do disco.
Né? Essa música é maravilhosa.
Diz que você tem um solo realmente bacana e tem uma história muito interessante, vou contar curtíssimo. Terminou um improviso, a gente estava ouvindo lá na Odeon, antiga gravadora, eu, Robertinho Silva, outro maravilhoso, batera, Luiz Alves, contrabaixo. Era o quarteto na época. Aí terminou o solo, assim, a gente foi ouvir. Aí eu falei, aí terminou aquele silêncio e tal. Aí eu falei, eu acho que eu vou repetir o solo. Quando eu terminei, falei, o Egberto abriu aquele olhão dele, o farol alto, falou, de jeito nenhum, não repete o solo. Eu falei, caramba, esse solo deve estar bom mesmo, porque ele não deixou. Não mexe no solo, ele falou assim, não mexe no solo. Aí realmente o solo, modéstia à parte, ficou muito bacana e foi uma marca, assim, até outro dia eu estava lá agora em Porto Alegre com o Cristóvão, e dando um workshop, tinha dois caras na aula, e falaram, olha, aquele seu solo, o cara levantou a mão, né? Pois não, achando que ele ia fazer uma pergunta, falou, olha, aquele seu solo do palhaço, da música palhaço, foi que me fez estudar saxofone, eu achei tão bacana, pô, não é questão de...
Isso é maravilhoso, ego, né? Se eu ouvir isso de uma pessoa, é a satisfação do músico, eu imagino, né? Assim, ouvir um negócio desse...
E o próprio Ian Garbarek, aquele saxofonista que gravou muito com o Egberto, gostou muito do solo e comentou com o Egberto e tal. Então, acho que podia voltar lá atrás, isso aí deve ter em 78, confesso que eu não sei, mas muito antigo mesmo. E acho que é um solo, a música é linda, a gravação é muito bonita. Ele botou umas crianças gritando ali atrás, para dar ideia do circo,
tem,
né?
Depois tem da gravação. Um background ali legal.
É muito bonito. Quem não conhece, acho que vai curtir essa gravação. É muito bonito. Acho que vale a pena a gente abrir, me lembrando meus velhos tempos lá.
Beleza. Tá na bom? Sequência, eu vou já, como a gente já conversou um pouquinho e não chamou a música, eu vou pedir uma música na sequência dessa e a gente continua conversando. Eu ia pedir, já que a gente falou dos parceiros, aí você falou do Edu Lobo e do Lubambo, e tem naquele disco Doze Navegantes, no Barco de Lia, na Ilha de Rosas.
Isso. É lindo.
Esse tema é lindo. É lindo. Né? Aí é um pedido pessoal. Aí eu queria emendar isso.
Tá aprovado. Tá aprovado. Eu adoro essa música. E tem um solo bacana também.
Sim.
Inclusive, o tom é Fá sustenido maior para mim, um tom chato pra caramba. É Lá maior pro concerto, né? Piano. Fá sustenido pro sax. Gravamos tudo de primeira também. O Edu gosta muito desse meu solo, apesar de ser curto. Aquela coisa, como eu te falei, não é um disco instrumental. Mas tem um solo, são 16 compassos, bem bacana. Acho que vale a pena. E o Edu é um mestre, né? Na interpretação. Romerão, outro gênio, né? No violão. E muito bacana, bem escolhido.
Beleza. Thank you.
Quando adormecia na ilha de Lia, meu Deus, eu só vivia sonhar que passava ao largo no barco de rosa e queria aquela ilha abordar pra dormir com Lia, que via que eu ia sonhar dentro do barco de rosa. Rosa que se ria e dizia: nem coisa com coisa. Era uma armadilha de Lia com Rosa, com Lia. Eu não podia escapar. Girava num barco, num lago, no centro da ilha, no moinho do mar. Era estar com Rosa nos braços de Lia, era Lia com balanço de Rosa. Era tão real, era devaneio, era meio a meio, meio Rosa, meio Lia, meio Rosa, meio dia, meia lua, meio Lia. Partilha de Rosa com Lia, com Rosa. Eu não podia esperar. Na feira do porto, meu corpo, minha alma, meus sonhos vinham negociar. Era poesia nos pratos de Rosa, era prosa na balança de Lia. Era tão real, era devaneio, era meio a meio, meio Rosa, meio Lia, meio. Na ilha de Lia, de Lia, de Lia. No barco de Rosa, de Rosa, de Rosa. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.